Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 12 de outubro, às 8 horas da manhã, é o papel do Conselho Tutelar. Quais as funções legais do órgão? Como os conselheiros devem agir para cumprir com eficácia sua missão social? A eleição, os eleitos e reeleitos. Debate Geral deste sábado, falando sobre o papel do Conselho Tutelar, com Gustavo Carvalho, Leide Dineco, Carlene de Antônio Carlos, Filemon Alencar e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão, com mais um debate geral nesse sábado, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia também da criança. Por falar da criança, né? O tema é bem conveniente, o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o papel do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, que todo mundo sabe, a eleição aconteceu no último domingo, dia 6, aqui em Araripina, com a presença maciça da população votando nos candidatos e elegendo 5 titulares e mais 5 foram eleitos aí para ficar na suplência. Vamos falar quais são as funções do órgão, como os conselheiros devem agir para cumprir com eficácia sua missão social. A eleição, os eleitos e reeleitos. Debate geral deste sábado, número 67, falando sobre o papel do Conselho Tutelar com Gustavo Carvalho, atual presidente do órgão e também reeleito, a Leide Dineco, Carlene de Antônio Carlos, Filemon Alencar, todos já estão aqui, né? Está faltando aí o Fábio Oliveira, né? Que não pôde comparecer ao nosso programa hoje. E foi, né? Justificada a ausência dele. Bom, e eu digo que você pode participar, pode encaminhar aí perguntas aos nossos convidados. O telefone é 8812-8397, isso aí é o WhatsApp do blog do Roberto. Mas você pode mandar sua mensagem de texto, mensagem de áudio através do WhatsApp da Arari FM 91910116. Pode enviar perguntas para qualquer um dos nossos convidados que já estão aqui nos nossos estúdios. Eu lembro que você também pode sugerir alguma pauta aqui no programa, o tema, pode sim, fique à vontade. Nós temos aí todos os sábados um debate geral, inclusive você pode até também indicar o convidado, certo? Isso aí você faz pelo 8812-8397, o WhatsApp do blog do Roberto Gonçalves. E lembrando que o programa, né, o debate geral, é um oferecimento da Farmácia Piauí. A Farmácia Piauí sempre aberta para você, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa. Dito isso, vamos começar o programa, vamos cumprimentar os nossos convidados, vamos começar da direita para a esquerda, da minha direita para a esquerda, começando com o nosso Filemon Alencar, que chegou, né, Filemon? Chegou lá, bicho. Parabéns, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus, chegamos lá com essa batalha. Agradecer aí o espaço, a rádio teve um papel fundamental nesse processo. E principalmente a nossos amigos e a minha comunidade ali, que acolheu, que desceu e que deu esse voto de confiança. E agora trabalhar para corresponder à altura essa confiança que nos foi depositada.
A comunidade que você disse que desceu é Alta Boa Vista, né?
Isso. Alta Boa Vista, a região vizinha ali, Alta Boa Vista, Zé Martins, Adelino, Residenciais. E em todos os recantos, né? As urnas, todas as comunidades que veio, nós tivemos bem nas urnas, Nascente, Moraes, Serra do Ipa, Rancho Grande, Jardim, enfim, Serra do Cavaco, mas em especial ali a comunidade onde eu sempre morei, que moro, Alta Boa Vista, aquela região ali também, que abraçou a causa, e principalmente a juventude, né? Eu acho que o público jovem abraçou essa campanha, vestiu a camisa, não só a minha campanha, mas enfim, a campanha de todos os candidatos, a gente teve uma participação jovem enorme nessa, durante essa eleição. A quantidade de jovens que tiraram o título naquela empolgação para o primeiro voto, ou seja, foi uma coisa que movimentou a cidade e fez com que as pessoas voltasse até um brilho nos olhos para ir votar, né, para depositar a confiança nas urnas.
Esse título já vai servir para a eleição do ano que vem, né?
Justamente. Foi porque a pessoa passava o dia todo ali, né? O sol quente que estava, né? As filas, teve sessão que encerrou quase 7 horas da noite. Então a pessoa, ó, fui lá votar em você, pegar aquela fila, aquele sol e tal. Então, porque as pessoas confiam no nosso potencial e acreditam que a gente pode dar nossa contribuição na defesa, né, das crianças e adolescentes aqui do nosso município.
Muito bem, vamos cumprimentar o nosso querido presidente do órgão, né, atualmente aí, e foi reeleito, foi o mais votado, inclusive, né, o Gustavo Carvalho. Gustavo, você esperava essa votação? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos companheiros que aqui estão no estúdio, Filemon, Leide, que já é conselheira de mandato, está indo para o seu terceiro mandato.
Terceiro, né?
Já vai para o terceiro mandato, cumprimentar a Carlene.
É a decana, então, do conselho.
Cumprimentar o companheiro Fábio, que não se faz aqui presente por motivos superiores. Também cumprimentar as conselheiras que não participarão do próximo mandato, mas que já realizam um grande trabalho junto conosco no dia a dia, que é Tieta e Eunice. Cumprimentar os familiares, minha esposa Ana Paula, meu pai Adão e meu sogro Batista, em nome deles cumprimento todos os familiares. É um motivo muito de muita felicidade, Roberto, a eleição de domingo. Eu fui às urnas sabendo que a gente podia tirar um grande resultado diante do trabalho que a gente fez, né, nos últimos 3 anos e 9 meses. Mas não esperava que a população fosse comparecer em massa e me desse aquela expressiva votação, né? É a votação de 2.691 votos, faz com que eu seja o conselheiro mais bem votado da história da Araripina. De segunda-feira para cá, pesquisei muito e só encontrei no estado de Pernambuco um conselheiro que tirou mais de 2.600 votos, que foi na cidade de Tabira. Então
você é o segundo mais votado
do estado. Até agora, o segundo mais bem votado do estado. Isso é muito bom, isso é muito importante para Araripina. E a gente entende que o fato da população ter comparecido em massa às urnas, boa parcela disso é graças ao trabalho que a gente já vem realizando no Conselho Telar. Se está bom, a gente precisa ver o que está bom para continuarmos melhorando, continuar fazendo o que tem de positivo. E o que tem de negativo, a gente vai avaliar para procurar corrigir e avançar cada vez mais. Retroceder jamais, a gente tem que procurar avançar bem, né? E dos que já estão no Conselho Telar, 3 permanecem, que sou eu, Leide e Fábio, e aí a gente recebe o reforço de Filemon e de Carlene, que com certeza vem para somar muito junto com a gente.
Muito bem, então vamos cumprimentar a Leide Dineco, como o Gustavo disse, né? Já é pela terceira vez eleita, reeleita, conselheira tutelar, sinal de que o trabalho está sendo, né, bem visto. Bom dia, Leide, e parabéns.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos da rádio, né? Bom dia aos ouvintes da rádio também, Arari FM. Quero aqui cumprimentar a minha família, né? Quero cumprimentar todos os eleitores que foram votar em mim, todos os arapinenses e outros, né, que já estão morando aqui, que também foram votar. Quero aqui mandar um forte abraço a todas as crianças, né? Hoje é dia da criança. Quero mandar um forte abraço a todas as crianças, pedir a Jesus que as proteja sempre, que as guie sempre no caminho correto. Roberto, já estou indo, graças a Deus, meu terceiro mandato. Quem me conhece sabe que meu trabalho, graças a Deus, sempre fiz um trabalho com muita responsabilidade no conselho. O conselho é um órgão, né, que requer estudo do conselheiro, então estou aí, já indo para meu terceiro mandato. Quero aqui também cumprimentar os meus colegas, né, conselheiros atuais, que é Tieta, Eunice e Fábio, que não estão aqui, mas que eu mando um forte abraço a todos. Fábio que não pôde estar aqui, né, por já ter outro compromisso, né, mas quero abraçar a todos com muito carinho, dizer a eles que tive muito orgulho de trabalhar com eles, e esses que continuarão, como Fábio e Gustavo, com certeza, e os que já estão vindo aí, né, para assumir a partir de janeiro essa nova gestão, que é Filemon e Carlene, quero abraçá-los com muito, dizer eles que sejam muito bem-vindos ao Conselho, que pedir também a eles que tenham também esse compromisso, essa responsabilidade que requer o Conselho Tutelar, que é um órgão que precisa realmente de muito compromisso. Se eu estou em minha terceira gestão, é porque, graças a Deus, fiz um bom trabalho, Deus me deu sabedoria, e fiz esse bom trabalho, onde fui reconhecido nas urnas, né?
Foram quantos votos, Lei?
Foram 1.832 votos, né? Eu fiquei em segundo lugar. E agradeço muito às pessoas que depositaram esse voto. Se vieram votar em mim, foi naquele sol, como o Filemão já colocou, aquele sol tremendo, foi porque realmente queria que eu fosse eleita, queria ver o conselho aí, né, composto por 5 pessoas de responsabilidade. Então vamos lá, vamos seguir em frente, vamos em frente. Vamos
e agora
vamos,
são, né? 4 anos, né?
São 4 anos, né, que a gente vai estar lá para fazer valer os direitos das nossas crianças e adolescentes.
Muito bem, vamos cumprimentar agora a nossa amiga Carlene de Antônio Carlos, que está chegando agora pela primeira vez. Como é que já está sentindo o clima, Carlene? De antemão, já parabenizo também pela eleição.
Bom dia. Roberto. Bom dia. Todo o pessoal que está escutando agora a Rádio Arari FM. Eu primeiramente agradeço a Deus, porque minha vitória eu devo a Ele. Primeiramente porque eu acredito e sei que tudo está no comando de Deus. Então, se eu cheguei lá, é porque Deus assim quis. E também eu quero aqui agradecer. Roberto, me perdoe, mas eu vou dizer alguns nomes aqui. Não vou dizer todos, porque não tem como, mas tem pessoas que eu não posso deixar de citar. Eu quero agradecer aqui meu grande amigo Roberto de Sá, da Serra do Ipa, a José Wilson.
Roberto de Sá, eu também sou Roberto de Sá também. Roberto de Sá Gonçalves.
A Docha, meu primo. A Zé Wilson, que foram os guerreiros que me ajudaram, que acreditaram, vestiram a camisa.
Zé Wilson é da PPA, né?
Não.
Ou é outro?
Lá do IPA também.
Ah, do IPA também.
Também. Quero agradecer toda aquela comunidade do Rancho Grande, Jardim, Rodagem, do Alto da Boa Vista, que o Alto da Boa Vista acreditou, conhece Carlene, confiou, vestiu a camisa e chegou realmente para me dar uma força. A comunidade do Cavalete e do Zé Martins e toda a cidade em geral, né? Agora também tem o meu amigo Gustavo Fontes, que chegou 7 horas lá comigo e saiu 7 da outra da manhã também. Outro guerreiro, né? Minha família...
Ele gosta de fazer isso, Gustavo, viu?
Com certeza. Minha família Alencar, a minha família Barreto, a minha família Ramos, a meus filhos... todos se uniram em prol dessa causa, né? Todos vestiram a camisa. Tenho também aqui seu Roso do Açougo, que tem 90, acho que se eu não me engano, 96 anos, me prometeu e foi um dos primeiros a chegar. Seu Zé Coelho também, que disse que não vota mais ninguém, mas estava lá, foi dar o voto de Carlene. Então são essas coisas que a gente fica muito agradecida e realmente eu acho assim, que eu tenho agora que pagar com trabalho tudo que fizeram. Tem outras pessoas, se eu for falar o nome de todos, eu não vou, não vai, a minha lista fica imensa, né? Não tem como eu terminar aqui, mas todos eu agradeço a Deus principalmente e a eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês que confiaram e acreditaram em Carlene.
Muito bem, bora, Filemon, vamos voltar para Filemon, início aqui da bancada. Filemon.
E a família Lacerda, viu?
Ah, certo, muito bem. Filemon, é claro que existe aí, vai existir ainda cursos preparatórios, né? Você já entende um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente? Você já se sente preparado? Como é que é?
Eu esqueci de saudar e registrar que o Fábio conversou, tinha outro compromisso hoje aí, promessa hoje para cumprir hoje aí também, e não pôr estar presente hoje, pediu desculpas por não poder
foi,
vir
ele
aqui.
Ele já tinha
avisado. Até reforçando que ele me pediu. E aproveito e cumprimento também meu irmão aí que está sintonizado, Alex e Ari, eu sei que foram pessoas que ajudaram bastante, e minha família, que foi fundamental nessa caminhada. Olha, é uma caminhada nova, cheia de desafios. Eu fui o candidato mais novo, né, 23 anos, eleito. Você ainda, o menino aqui do grupo ainda, muito a aprender.
Não, todo mundo sabe que você é, né?
Essa bagagem que tem para aprender aí com... O pessoal que já estão de caminhada, que já estão de mandatos, Leide aí, que já disse a ela que vai ser fundamental, Fábio, Gustavo, que vão ter que chegar junto para ajudar, para aconselhar, para orientar. É um mundo novo. A gente tem que cada vez se aprofundar, tem que conhecer mais, tem que estudar. Para me preparar para esse momento, até para a eleição, foi essencial a gente ter alguma noção, a gente estudar, pesquisar, se preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Foi todo esse processo para a gente se preparar. Só que agora não é mais uma campanha, né? Agora é hora da gente fazer acontecer. Para isso, já no edital, já previa também a questão de um treinamento, de um curso agora para o mês de novembro. Mas já essa semana, ontem, eu estive lá na Escola de Conselhos, antes de ontem, na Escola de Conselhos em Recife, buscando me aprofundar mais. Eles vão estar aqui fazendo treinamento com todos os colegas também, mas já para pegar um direcionamento. Esses últimos meses, esses últimos 3 meses do ano aí, vai ser para aprender, para reciclar, para somar o conhecimento. A gente já faz um trabalho com crianças e adolescentes, com jovens aqui da nossa cidade, mas a gente precisa se aprofundar, e é um mundo novo que a gente precisa buscar o conhecimento. Aprender nunca é demais, principalmente quando é um mundo novo. E principalmente aquele compromisso. Estou com dificuldade aqui, Gustavo, estou precisando de sua ajuda aqui, Fábio, Leide, Carlene, em trabalhar no coletivo. É um mundo novo, mas aquela coisa, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Então quando a gente tem um objetivo, a gente tem que ir atrás, tem que buscar, tem que se aprofundar, tem que conhecer, e com a ajuda dos meus amigos e fé em Deus, a gente vai dar conta do recado.
Muito bem. Ô Gustavo, você é presidente, né, do conselho ainda, teve a eleição, como é que é? Vai ter, evidentemente, outra eleição para eleger um novo presidente, não
é
isso?
Isso, Roberto. A eleição é boa a sua pergunta, para esclarecer até para a população, porque às vezes a população pensa que o presidente do conselho automaticamente é o conselheiro mais bem votado. E não é assim. Em alguns locais é assim, mas aqui em Araripina não é. O presidente, no caso coordenador do órgão aqui em nossa cidade, ele é escolhido internamente entre os 5 conselheiros, né? Existem 5 conselheiros. Se a maioria, que é formada por 3, decidir que deve ser fulano de tal, vai ser fulano de tal.
Quer dizer, se você tiver mais 2 companheiros que lhe apoiam, você já é reconduzido à presidência.
Isso, exatamente, né? Mas essa questão de coordenador algo muito simbólico, né, para coordenar os trabalhos do órgão, porque, na verdade, as decisões são tomadas em colegiado, entre os 5 conselheiros tutelares.
E qual é a função, então, do presidente?
A função do coordenador é coordenar os trabalhos, é representar o órgão, é marcar reuniões, é fazer a escala de visitas. Sim. Enfim, é coordenar os trabalhos internamente dentro do órgão e representar o conselho em algum evento.
Você, né, administra alguma verba que entra, alguma coisa?
Não. Não tem, a gente não administra dinheiro, não. É só os trabalhos administrativos internos dentro do órgão mesmo, como fazer a escala de visitas, marcar as reuniões, representar o órgão. É basicamente isso a função do coordenador do Conselho Tutelar.
Eu estava conversando com Carlene antes do programa, e ela me disse que são 2 conselheiros, né, que ficam de plantão por dia. E o município de Araripina é um município muito grande. Não é pouco, não, Gustavo? 2 conselheiros de plantão?
Veja só, a gente abre a sede do Conselho Tutelar às 8 horas da manhã e só fechamos às 17 horas da tarde, no caso, 5 horas. E quando a gente fecha, já fica 2 conselheiros de plantão. Em vários cursos que nós já participamos ao longo desses quase 4 anos, inclusive com a Escola de Conselhos, a gente tem a participação de psicólogos, psiquiatras, enfim, de vários profissionais, e eles falam de como é puxada a função de conselheiro tutelar. Porque você chegar 8 horas da manhã na sede do conselho tutelar, só sair às 5 horas da tarde, e só atendendo, só resolvendo problemas, né, isso é muito puxado mentalmente.
E se tiver uma emergência, tem que ir?
Tem que ir, é muito puxado mentalmente para o conselheiro tutelar. Então é necessário ser feita uma escala, porque não tem como permanecer os 5 conselheiros de 8 da manhã às 5 horas da tarde na sede do conselho tutelar. E toda semana, Roberto, ainda tem uma ocorrência, pelo menos uma ocorrência à noite, que a gente tem que se deslocar ao município de Ouricuri, porque o plantão, a delegacia de plantão é lá. E aí toda ocorrência que envolva uma criança ou adolescente geralmente deve ir até a delegacia. E quando vai à delegacia, a partir das 17 horas, a gente tem que se dirigir a Ouricuri, e a gente já foi diversas vezes lá. E quando a gente volta de madrugada, 2 da manhã, 3, já teve vezes que a gente voltou 6 da manhã de lá, 6 da manhã, chega em casa, toma um banho e começa a atender novamente. Então a gente tem que se preservar um pouco também para atender bem a população, trabalhar bem, né? Então, como você falou, Araripina é um município muito grande, muito extenso, né? E, na verdade, muitas pessoas se perguntam, mas por que, que não aumenta o número de conselheiros tutelares?
Sim.
Porque não pode, porque quando a cidade completa 100 mil habitantes, se cria um novo conselho tutelar.
Aí ficam dois.
Aí ficam dois conselhos tutelares e, basicamente, se divide as atribuições. Ó, vocês
fica
atendem os...
Parte da cidade.
Fica com você e a outra parte fica com a gente. Né? Mas aumentar o número de conselheiros tutelares não pode. Em Serra Talhada já tem dois conselhos tutelares.
Mas lá não tem 100 mil habitantes.
E isso que eu ia dizer, e lá não tem 100 mil habitantes. A gente vai se reunir junto com o prefeito, com os vereadores, e ver a melhor forma da gente solicitar um outro conselho tutelar aqui para a cidade, porque se faz necessário. Araripina, territorialmente, é uma cidade muito grande, extensa, porque para a gente sair daqui, aqui do centro da cidade, e até Nascente é 35, 40 quilômetros. Se torna mais longe do que eu ir para um município vizinho como uma Trindade. Então, o tamanho da cidade, territorialmente, extensa, dificulta muito o nosso trabalho, as nossas atividades, mas a gente tem procurado resolver os problemas mais sérios que aparecem no Conselho Tutelar, e a gente acredita que a gente deu conta do trabalho durante esses quase 4 anos.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, eu vou ao bloco de comerciais da Arari FM, o bloco oficial. Na volta, a gente já conversa com os nossos convidados, vamos passar a palavra para a Leila e também para a Carlene. Agora, 8h30, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Visite as lojas do Queima, em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa, banho, como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, cortinas, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulta e infantil, tudo com preços imperdíveis, aceitando todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, são 4 lojas para bem lhe servir. Organização Carlinhos e Zélia.
A Farmácia Menor Preço está com preços muito bons em medicamentos e perfumaria. Por isso, estamos sempre inovando. Venha na Farmácia Menor Preço, faça seu cartão Fidelidade e tenha ainda mais descontos. Temos também o convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Faça seu cadastro e pegue medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. E outros com até 90% de desconto. Farmácia Menor Preço. Medicamento barato é aqui. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro, telefone 3873-1799.
Atenção, são 2 dias. Eu falei 2 dias de promoção. A Luiza Modas preparou uma super promoção para o Dia das Crianças. É isso mesmo, tem sorteio. Eu falei sorteio de vale compras no valor de R$100. Sorteio de vale compras no valor de R$100 é na Luiza Modas. Corra e aproveite, porque tá super demais. A Luiza Modas vai estar aberta exclusivamente neste sábado. Pois é, sábado até meio-dia. Colorita, Paquita, Marlan, Paquini, as marcas que a criançada vão adorar. Linha jeans, feminina masculina, a partir de R$35 a R$45. Linha de vestido pra festa, também em promoção. Camisas personalizadas com super-heróis. Linha xadrez, aproveite porque tá imperdível. Luiza Modas, amanhã, sábado até meio-dia, dia da criançada. Aproveite pra comprar, dar o presente preferido no seu filho. É na Luiza Modas. Sorteio de um vale-compras no valor de R$100.
Uma educação de qualidade transforma vidas, abre caminhos e realiza sonhos. O SESI oferece ensino fundamental e médio de qualidade. É referência em robótica e tem alto índice de aprovação no Enem e nas universidades. Ser aluno SESI é se preparar para fazer parte do futuro. Garanta a vaga do seu filho na maior rede privada de ensino de Pernambuco. SESI, matrículas abertas. Ligue 0800-600-9606 e saiba mais.
Daí o Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Já em funcionamento, a Farmaótica. É farmácia e ótica em um só lugar. Na Rua Vereador José Barreto Alencar, em frente à Sport Boy. Medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios. Serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Fone WhatsApp 87 99104 2827. Horário de funcionamento de 8 da manhã às 11 da noite. Eu falei Farmaótica.
E a premiação é assim: primeira e segunda rodadas tem prêmios de R$5.000 em cada. Na terceira rodada tem moto Honda CG 160 Start. E na quarta rodada são R$100.000, giros da sorte 10.500. Esse é o Araripe da Sorte, com dupla chance especial, Dia das Crianças, domingo dia 13. E tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas premiadas, cada carta uma bicicleta pro seu filho, pra sua filha. Tudo isso domingo agora, domingo dia 13, dia de sorte.
Estamos te esperando de braços abertos na Eletromóveis Araripe Colchões. Loja ampla e moderna, design e elegância, beleza e praticidade. Pagamentos facilitados em todos os cartões. Tudo do seu gosto. Camas, colchões e travesseiros com os melhores preços e condições. Venha e faça-nos uma visita na Rua José Barreto de Souza Sombra, número 273. Centro de Araripina. Eletromóveis Araripe Colchões. Uma loja especializada em colchões multimarcas.
A criançada vai ficar super feliz com as ofertas do Paraíba.
Tablet KidPad, Wi-Fi, câmera selfie traseira e 8 GB de memória a partir de R$46,40 mensais. Quadriciclo Calicita, aro protetor com apoio de pé e buzina a partir de R$67,80 mensais. Bike Tina, aro 16 com cesta a partir de R$53,40 mensais. Bike Truck, aro 20, a partir de R$54,60 mensais.
Paraíba, conte com a gente.
Se liga! Vem aí a quarta jornada pedagógica com o tema Infância, Brincar e Tecnologia, com realização de palestras e oficinas abordando a importância do brincar, o uso precoce e excessivo da tecnologia na infância, suas consequências e sugestões de intervenção. No período de 25 de outubro a 31 de novembro. Não fique de fora dessa. Vagas limitadas. Informações e inscrições na UEG Consultoria pelos telefones 87-3873-0278 ou acesse www.uegconsultoria.com.br.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Araria FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. São 29 anos na liderança e hoje nós estamos no Debate Geral de número 67, no Dia da Criança, no dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Falando sobre o Conselho Tutelar que teve eleição no último sábado, dia 5. Estamos aqui com os nossos convidados, o Gustavo Carvalho, a Lídia Dineco, a Carlene de Antônio Carlos, o Filemon Alencar e o Fábio Oliveira, não pôde comparecer por compromissos aí já feitos anteriormente. Bom, eu quero dizer que quem ganhou o travesseiro magnético da Mag Plus, a gente fez um sorteio aqui agora, inclusive foi filmado, daqui a pouco está nas redes sociais, nosso amigo Josenberg Laurentino esteve aqui. E quem ganhou o travesseiro magnético da Mag Plus foi a Neuma Souza. Atenção, Neuma Souza, final do telefone 2148. Você sabe, né? Você sabe que você participou, né? Aí do sorteio, que você comprou lá na Mag Plus. Você foi quem ganhou o travesseiro magnético, tá bom? Neuma Souza, final do telefone 2148. Passar na Mag Plus, entrar em contato com Josenberg Laurentino. Antes da gente voltar a conversar com os nossos convidados, vamos colocar aqui a participação do povo pelo WhatsApp. Tem a Vaneide Nery do Moraes, está parabenizando aí o Gustavo. Tem aqui também do Moraes a Neide, vamos ouvir aí o que foi que Neide falou.
Olá, bom dia, doutor Roberto, bom dia a todos que se encontram aí no estúdio da Araria FM. Quem está falando aqui é Neide, do Distrito do Moraes. Domingo eu estive lá em Araripina para votar na eleição do Conselho Tutelar. Fui lá dar meu voto de confiança a esses grandes lutadores, que são os conselheiros tutelar, são o braço direito das famílias, das crianças. E desde já quero dar os parabéns aqui a cada um deles. E quero dizer da importância do trabalho do conselheiro tutelar. Eu ouvi daí o Gustavo falando, é muito puxado, né? O dia a dia do conselheiro tutelar. Então eles estão de parabéns. E sempre que tiver eleição, pode contar com o meu voto, que estou lá votando para poder eleger pessoas assim, que tem competência para trabalhar, não mede esforços para correr atrás, ajudar, orientar as famílias, as crianças. E aqui quero deixar meus parabéns a todos. E quero deixar também um feliz dia das crianças para todas as crianças do município de Araripina, todas as crianças do Brasil e do mundo. E um bom dia a todos. Abraço.
Um abraço, a participação aí da Neide do Moraes. Bom, Leide, eu vou voltar com você, Leide de Neto. Você viu aí, né, a consciência do eleitor de Araripina, né? Ele reconhece o trabalho de vocês, realmente é um trabalho muito puxado, e ela disse que vem votar com todo prazer. É um reconhecimento do trabalho, né, Lídia?
É isso aí, um reconhecimento. Eu quero já parabenizar a Neide, né, agradecer a ela por ela ter vindo, por ela reconhecer, né, esse trabalho do Conselho, que é tão importante. Parabenizar a ela por ela ter vindo de Moraes, né, do Distrito de Moraes, votar. Muito obrigada, Neide. Um abraço a você e a todos, toda a comunidade do Moraes, né? Eu quero dizer a você que é isso aí. O trabalho do Conselho tem que ser reconhecido mesmo. É um trabalho muito importante mesmo. Eu sou professora, deixei a sala de aula para ir para o Conselho. Quando eu saí da sala de aula, fui para o Conselho pela primeira vez e me apaixonei pela causa. É um trabalho realmente muito puxado, como o Gustavo colocou aqui. Nós temos dia que a gente chega em casa. Eu já teve dia, Roberto, de eu sair de casa 7h30 da manhã e chegar 4 da madrugada, chegar o dia amanhecendo, né? Meu esposo ficar ligando, meus filhos perguntando, não, estou no trabalho. E é isso aí, o conselheiro, ele tem que ter essa consciência de quando ele vai para o conselho, ele vai realmente trabalhar, não tem que estar tendo medo de enfrentar a realidade. É um trabalho muito pesado, um pouco, de certa forma, um pouco de risco, que a gente às vezes corre um certo risco.
Sim,
em algumas situações, mas a gente tem que ter muita força, pedir a Nossa Senhora Aparecida aqui que nos conduza sempre, né, para o caminho correto, e que a gente tem que ter essa força, essa sabedoria, né, tem que estar sempre se fundamentando no Estatuto da Criança e Adolescente, né, no artigo 136, tem as atribuições do conselheiro tutelar, né. Então, assim, o conselheiro, se ele realmente for um conselheiro que gosta de ler, que gosta de se dedicar ao trabalho, vai fazer um trabalho excelente, não vai ter problema nenhum, graças a Deus, nunca recebi reclamações, sei que não fiz 100% do meu trabalho, que a gente não consegue, mas o que eu pude fazer, que está no meu alcance, do meu esforço, que eu, graças a Deus, me esforço muito, eu fiz com muita responsabilidade.
Quando você diz assim, que não fez 100%, o que foi que faltou, Lídia?
É porque sempre falta, a gente tem outras instâncias que a gente não trabalha. O conselheiro, na verdade, ele requisita o serviço, né? Ele recebe a denúncia do fato, do direito negado da criança ou adolescente, e ele encaminha, ele vai lá, né, realmente vê o que está acontecendo, ou chama no conselho, ou vai até a residência, né, aquele local onde tem aquela criança, aquele direito negado, e encaminha ao competente. Muitas vezes a gente encaminha e tem uma certa lentidão, né? Fica, tem casos que a gente tem fato que a gente encaminhou, já está com certo tempo, mas a gente fica sempre cobrando, a gente não para de cobrar, porque nós somos os conselheiros e realmente cobramos. Muitas pessoas até falam, ah, vocês estão sempre aqui, a gente está para resolver, mas nós vamos estar sempre cobrando para que seja garantido aquele direito. Nós estamos baseados, né, fundamentados numa lei que veio para garantir o direito da criança e do adolescente. Então o conselheiro não deve se intimidar, não deve ter medo de enfrentar essa realidade, de garantir realmente o direito de nossas crianças.
Agora, o conselho, Leide, tinha a maioria de mulheres, né? Até dezembro. Agora a maioria ficou de homens.
Pois é,
tem três homens, duas mulheres. Mas isso muda em que para você, Leide?
Ah, para mim, veja assim, eu não sei, eu, graças a Deus me dou bem, né? É um colegiado que a gente, graças a Deus, não temos diferença. Todos trabalham, todos têm dedicação. Eu, assim, sempre disse, o conselho tutelar realmente tem que ser composto por homens e mulheres. Tem situação que é necessário que tenha a presença de um homem, e tem situações que tem e ter a presença de uma mulher. Então é importante isso, né, que tenha sempre uma mulher. Mas essa questão de ter mais homem ou mais mulher, para mim não faz diferença. Eu acho que é muito importante que todos tenham compromisso, seja homem, seja mulher, que saiba que lá é um órgão que requer compromisso, né, tem que ter muita responsabilidade. Então isso para mim não faz diferença, assim. Tá.
Ok, Lady. Carlene, quando você veio aqui dar uma entrevista, eu me lembro que você disse assim: Araripina toda, né? Araripina toda sabe do meu caráter, né? E aí, parece que sabe mesmo que você foi eleita, né?
Verdade, Roberto. Eu nasci e me criei dentro do comércio, convivendo com meu pai pelas comunidades, né, fazendo um trabalho social que meu pai já fazia antigamente. Meu pai, antigamente, aqui para nós, ele não existia hoje, vamos dizer assim, meu pai era quem soltava as pessoas, meu pai era quem fazia enterro, meu pai era quem fazia mudança. Então, eu nasci juntamente assim, com as comunidades, fui criada junto com a comunidade. Mesmo tendo uma boa condição, eu não fui criada distante da comunidade. Então, foi aí onde eu aprendi a conviver com as pessoas, a ver realmente a necessidade das comunidades. E sempre estive junto com a comunidade, porque assim, eu me identifiquei com esse pessoal mais simples. E sempre fiz trabalhos sociais, independente de qualquer coisa. Eu tinha um suporte que era meu pai, né, que me dava. Antigamente eu tinha um clube, o Cruzeiro da Jurema, no Alto da Boa Vista. Eu também trabalhei no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos durante 4 anos, com menores infratores, com meninos que sofreram violências.
Então você já tem um pouco de experiência.
Com certeza, nessa área. É um trabalho que eu me identifiquei muito. No tempo que eu passei na Serra também, fiz boas amizades. Fiquei com os filhos dos meus vizinhos. Todos domingos minha casa era cheia, tinha no mínimo uns 30 crianças. E eu tenho essa experiência, eu gosto de criança, né? E outra coisa, eu acho que tudo que eu passei em minha vida, eu tenho uma coisa muito importante para o Conselho Tutelar, que eu sei que vai somar, que é a inteligência emocional, que é muito importante para o cargo. Eu também, como mulher, eu também sei muito bem o que é acolher. A mulher, ela tem essa facilidade de acolher por natureza, porque ela é mãe, né? Ela foi, desde criança, preparada para isso, para acolher. Desde o momento que a gente começa a brincar com a bonequinha, como a mãe, a gente aprende a acolher melhor.
Ok, nós temos aqui a participação de um ouvinte na linha. Ele quer fazer uma pergunta para todos os conselheiros. Vamos saber o que é. Primeiro, vamos identificar. Alô, bom dia, seu nome, por favor.
Bom dia, meu nome é Marcos Diniz.
Marcos Diniz, você fala de onde, Marcos?
Do centro da cidade aqui.
Pois não, Marcos, fique à vontade.
Eu gostaria de parabenizar o conselheiro aí, que ganhou do primeiro ao último, Carleno, que eu conheço muito, é gente boa. E eu gostaria de fazer uma pergunta a eles tudo. O que é que vocês irão fazer? E aqui em Araripina tem de menores se prostituindo, tem de menores pedindo, de menores assaltando. Qual é a posição de vocês para cuidar disso?
Pronto, vou fazer. Já escutaram, viu? Então fica aí ouvindo Arari que você vai saber já já o que é que eles pensam, o que é que obrigado, eles podem fazer. Um abraço. Bom, antes de passar, essa pergunta todo mundo vai falar sobre ela aí, para a gente, né, complementar o programa, mas a Carlene falou agora há pouco que esqueceu de citar uma pessoa. Fica à vontade, Carlene.
Eu não posso deixar de citar o meu primo Valdir, que foi um guerreiro também, chegou, foi meu fiscal.
É o Valdir Alencar?
Tanto da apuração como da eleição. Chegou de 7 da manhã. Às 7 da manhã do outro dia.
E disse que ele estava bem ativo lá, né?
Com certeza. Fábio, meu cunhado, Kalina, os caboclos, Dindalan, Fernando, lá do Cavalete, né? A Lala, minha grande amiga também, a dona Gualterina. E também eu quero parabenizar, Roberto, a todo o Conselho de Direito, que fizeram muito grandiosamente, com responsabilidade, com Marcos Siqueira, todos que estiveram organizando esse processo todo. O promotor, eu fiquei realmente impressionada com o promotor novo. Ele esteve presente de 7 às 7 da manhã, exigindo, cobrando, observando. E realmente eu sei que ele vai ser uma pessoa muito atuante e a gente vai realmente precisar muito dele. Eu tenho certeza disso. Ele pode esperar que vamos requisitá-lo.
Com certeza. Bom, Só corrigindo aqui, né, e complementando também, quem ganhou o travesseiro magnético da Mag Plus foi a Neuma, até aí tudo bem, e o sobrenome é Neuma Solidônio, e não Souza. Neuma Solidônio foi quem ganhou o travesseiro magnético da Mag Plus, e o final do telefone dela é o 2148. Vamos colocar mais uma participação aqui pelo WhatsApp, e aí eu passo a palavra para vocês. Quem vai falar aqui é a Luciene Rodão. Alô, Luciene, diz aí.
Doutor Roberto, bom dia. Quero parabenizar esses guerreiros que vai representar nossa criança do nosso município. E dizer a eles que Deus sempre ilumine sempre, com muita paz, muita saúde e que dê discernimento para que a cada dia eles façam o seu trabalho com honra, com coragem e com muita fé. Então eu quero parabenizar todos e em especial a Carlene também, que é uma grande guerreira, vi o trabalho dela, uma pessoa muito competente. Gustavo nem se fala pela tamanha competência, e os outros eleitos, Leide. Então todos os dos conselhos tutelares se sentam parabenizados e mostraram que são muito competentes também de representar os nossos filhos. Um forte abraço a todos.
Um abraço, Luciene. Tem mais um ouvinte.
Bom dia, Roberto Gonçalves, aqui é Aparecido do Alto da Boa Vista. Gostaria de parabenizar todos os conselheiros, principalmente o meu sobrinho Filemon, porque eu acredito que ele vai ser um ótimo, ele vai prestar serviço na cidade. É o que eu mais peço para ele, é que ele preste serviço.
Certo, tem aqui Roberto, eu gostaria de dizer para os conselheiros que ganharam e também os que se reelegeram, que andem em todas as comunidades, que aqui do sítio Samambaia e Feira Nova está um caso sério. Parabeniza aí Fábio Oliveira e Filemon. Esse aqui tem o nome dele, é o Manuel. Tem Auricélia, parabeniza o Conselho Tutelar, em especial a minha cunhada, Lady Lideco Bernardo. Jesus abençoe com muita sabedoria, Auricélia. Muito bem. Bom, a gente só tem 10 minutos, então 3 minutos para cada um, Filemon. Você ouviu aí dos ouvintes, qual o resumo que você faz, aquela questão aí da participação do ouvinte pelo telefone com relação à droga, com relação à prostituição. Fica à vontade, Filemon, seu pensamento. 3 minutos aí para a gente encerrar.
Roberto, a gente é um problema que infelizmente foi uma das situações que a gente mais escutou, onde nós passamos, foi um problema relacionado, principalmente relacionado às drogas e ao álcool. E a prostituição e ao álcool, né, as drogas. É uma situação que ela hoje não é mais algo fora do comum, é uma coisa que está próxima aqui, que está na nossa vizinhança. A gente tem feito um trabalho aí, sem ser conselheiro, Roberto, principalmente um aconselhamento da nossa parte social enquanto igreja. Já vimos aqui diversas vezes divulgar o nosso trabalho, mas ela está próximo. Infelizmente, às vezes as crianças, elas vêm de uma desestruturação familiar, de problemas pessoais, a falta de um afeto, a falta de um amor, que isso acaba atingindo lá na frente, e a pessoa se esconde atrás do álcool, atrás da droga, para poder solucionar, para poder, vamos dizer assim, resolver ou amenizar o seu problema. Nossa principal missão, enquanto conselheiro tutelar, aquela mesma situação que eu falei aqui na entrevista enquanto candidato, a gente está próximo. Esse é um conselho que ele fuge das quatro paredes. Tem muitas situações que fogem do nosso alcance, que vai fugir, o pessoal que tem mais experiência, que já estão trabalhando com isso, sabe a real situação. Mas é aquela questão, a gente somar força nesse momento, principalmente a população, as autoridades municipais, os órgãos competentes, prefeitura, a polícia militar, o promotor que já disse que está ali à disposição para trabalhar com a gente, os órgãos, Secretaria de Assistência Social, a comunidade, a igreja, cada um unir forças, é uma tarefa que não é fácil, mas quando a gente une forças, a gente consegue dar conta do recado. Então, se vocês têm esse problema, a população tem que participar também. Às vezes, você já foi falado aqui, o conselho não consegue atender todo o município. São 5 conselheiros para a dimensão que é o nosso município. São mais de 2 mil quilômetros de extensão de estradas no nosso município. Nós não temos como rodar e acompanhar tudo o que acontece. Isso cabe essencialmente à população nos ajudar e para que nós possamos chegar até essas pessoas e passar para os órgãos competentes e ser parceiro da população. Antes de sermos conselheiros, nós temos que ser amigos das crianças e adolescentes de nossa comunidade.
Muito bem, eu já agradeço, viu, Filemon? Obrigado por estar aqui e parabéns.
Só agradecer e reforçar o convite. Hoje vai estar acontecendo o Fast Family, sim, a Norte Fruto e Grangeiro, que a comunidade é da paróquia Nossa Senhora da Dor está organizando. Está a partir das 8 horas, alimentação, show e tudo mais. Obrigado, Deus abençoe. Dia Nossa Padre do Brasil. Feliz Dia das Crianças a todos.
Gustavo, o que é que você achou da participação popular aqui no programa, para vocês verem como o rádio é importante, né? O povo está ligado. Eu queria a sua opinião e também desde já agradeço a sua participação.
O rádio é muito importante, Roberto, sem sombra de dúvidas, né? Agradecer a todos os ouvintes, em especial aqueles que ligaram para parabenizar e fazer a pergunta que foi feita ao senhor que perguntou sobre a questão, a violência sexual que existe em nosso município. Nós do Conselho Tutelar, nós dizemos que em Araripina existe uma rede integrada. Essa rede integrada é composta por alguns órgãos que trabalham em parceria. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Polícia Civil e Militar, o Poder Público Municipal, Ministério Público e através do Poder Judiciário. Enfim, mas o nosso principal parceiro, é importante a população saber, e eu falo isso para que ela tenha ainda mais ciência e abrace ainda mais a causa do Conselho Tutelar, o nosso principal parceiro é a população. Quando a população denuncia, quando a população leva ao conhecimento do Conselho Tutelar as irregularidades que estão acontecendo com crianças e adolescentes, né? Procura a gente no Conselho Tutelar e diz, ó, em tal local está acontecendo isso com tal criança está fazendo isso de errado, e a gente precisa do apoio do Conselho Tutelar e a gente vai ter a maior satisfação em atender aquela denúncia que foi feita por aquele popular. Mas é necessário que a população abrace essa causa e participe de uma forma mais ativa, nos procurando no Conselho Tutelar e fazendo as denúncias. Até porque todas as denúncias que nós recebemos, elas são mantidas em sigilo, Roberto. A gente não vai denunciar, a gente não vai dizer, expor a pessoa que fez a denúncia, não. Porque o nosso principal interesse é de saber qual é a denúncia, não quem denunciou. A gente quer saber o problema para a gente procurar solucionar e resolver o problema. Aproveitar também o ensejo para parabenizar a comissão especial que foi formada para conduzir os trabalhos da eleição do Conselho Tutelar. Em nome de Marcos, gostaria de cumprimentar toda a comissão, e em nome de Apolônia Carvalho, cumprimentar todo o Conselho de Direito que deu todo o suporte, cumprimentar e parabenizar também todos os fiscais e mesários, mais de 50 que trabalharam no dia da eleição de forma voluntária, e tudo ocorreu bem, graças a Deus, ninguém se queixou de nada. E também cumprimentar e parabenizar o promotor de justiça, Dr. Fábio. Dr. Fábio, ele não foi apenas participativo no dia da eleição, quando chegou 7 da manhã de um dia e saiu 7 da manhã do outro, não. Ele é participativo no dia a dia e é um importante parceiro que sempre dá prioridade às demandas que nós do Conselho Tutelar encaminhamos. Em Araripina, da mesma dificuldade que nós temos, por ser apenas 5 conselheiros tutelares para uma demanda tão grande, o Ministério Público também tem essa dificuldade de um promotor para várias demandas, mas ele sempre dá uma atenção especial à criança ou adolescente e ao Conselho Tutelar, né? Parabenizar e cumprimentar também a amiga Neide lá do Moraes, Luciene e os demais que ligaram para deixar essa mensagem de apoio. Isso é importante, a população estar perto do Conselho Tutelar. E já para finalizar, Roberto, dizer que muitos eleitores da zona rural e dos distritos vieram votar na eleição do Conselho Tutelar. E boa parte desses eleitores, eu acredito que também está relacionado ao nosso trabalho do Conselho Tutelar. Durante esses quase 4 anos, procuramos diminuir a distância que existia entre o Conselho Tutelar e a população, onde todos os finais de semana participávamos e vamos continuar participando de reuniões de associações, levando o Conselho Tutelar para pé e fazer com que a população soubesse qual é a real atribuição do Conselho Tutelar, e deixando um órgão pertinho da população para tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento. Enfim, e a gente vai continuar fazendo isso, levando o Conselho para perto das comunidades. Então, já para finalizar, deixar um abraço enorme a toda a população de Araripina, e eu acredito que a melhor forma de agradecimento nesse momento é trabalhando, é fazendo com que a população se orgulhe de cada voto que eles deram. Então, vamos trabalhar, vamos ser parceiro do Conselho Tutelar, que Deus abençoe a todas as crianças nesse Dia das Crianças, que nós, adultos, a gente não pode deixar morrer dentro de si a criança que existe dentro de nós, né? Vamos respeitar nossos filhos, as crianças, a gente precisa cuidar delas. Então, um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo, a minha família, aos amigos, enfim, a toda a população. O que precisar do Conselho Tutelar, nós vamos estar de portas abertas para receber qualquer reclame ou qualquer
contribuição que venha por parte da população. Então, muito obrigado e um forte abraço a vocês.
Valeu, Gustavo. E quando eu digo assim que o nosso Filemão é um meninão, todo mundo tem uma criança dentro, eu também sou meninão. Tem dia que eu falo tanta besteira aqui, eu digo, quando eu saio aí, eu posso... Rapaz, esse locutor é um menino mesmo. Leide, parabéns também, desde já. E o que é que você achou da participação dos ouvintes? E muito obrigado por estar aqui, viu?
Foi muito bom, né? A participação dos ouvintes é muito importante. Eu quero aqui mandar um abraço a Luciano Rodão, a Auricélia, minha cunhada, né? Minha querida cunhada, que me parabenizou aí. A todos que participaram, né? Muito importante a participação dos ouvintes. A rádio é um meio de comunicação excelente, né? Que dá essa oportunidade a gente estar aqui esclarecendo, as pessoas conhecendo melhor o trabalho da gente, sabe? Saber como se dirigir, o horário que tem que se dirigir ao conselho, né? Procurar a gente, saber que a gente, nós estamos, temos telefone disponível. Quando a gente não está no conselho, né? No horário de 8 às 17, nós estamos em casa. Mas estamos, temos os telefones disponíveis aí. Quem precisar pode ligar até para o meu telefone, se for possível. Muitas pessoas, você dá seu telefone, dou sim, porque às vezes liga para o do conselho, está ocupado, e eu dou o meu. Se eu entrei lá no conselho, eu entrei para resolver as situações, para ajudar a população. Então, eu estou aí disponível. Vou continuar com toda essa garra que tive nesses dois mandatos, se Deus quiser. Vou continuar assim. Nosso Senhor Aparecido vai ajudar nós, nós vamos conseguir todos fazer um bom trabalho. Quero agradecer aqui, em nome do meu tio, Negro Capitão, que foi uma pessoa que está com problemas sérios de saúde, veio de Recife votar em mim. Quero, em nome dele, agradecer a toda a minha família, a minha cunhada Auricélia, que foi uma pessoa, né, que esteve presente todo momento junto com meus irmãos. Em nome dela, eu quero agradecer a todas as minhas cunhadas, meus irmãos, minha família, meus primos, todos que foram lá. Não vou citar nome, porque se eu citar aqui, eu vou deixar alguém que eu vou esquecer, porque são muitos, né? Quero agradecer a você, Roberto, essa parceria, que você, esse convite que você nos fez, para vir aqui. Quero dizer a você que vou estar sempre à disposição, sempre que você chamar, para vir aqui esclarecer, que é isso que a gente precisa, esclarecer para a população sobre o trabalho do Conselho, para que seja realmente esclarecido, que as pessoas vejam que o Conselho é importante, tem essa importância grande, é um órgão que está para zelar por direitos de crianças e adolescentes, pessoas imaturas, que não têm maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Precisa sim de apoio, pedir às famílias, hoje, dia da criança, que cada um ame seu filho, cada pai, cada mãe ame seu filho com carinho, dê amor, dê carinho a seus filhos, respeito, para que eles sejam cidadãos de bem, que são realmente eles o futuro do mundo, o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, é a criança e o adolescente. Então vamos zelar para o direito deles com muita responsabilidade. Um abraço a todos e muito obrigado.
Eu que agradeço. Carlene, fique à vontade aí, o que é que você achou da participação popular e também, né, desde já agradeço pela sua presença.
A participação popular sempre é importante. E não vai ser diferente nesse trabalho do Conselho, né? Como já falou Gustavo, o Conselho é um órgão permanente, que a gente não tem hora, né? E é um órgão também que tem que ser independente de política. A partir do momento que a gente é eleita, a gente não é mais um ser só. A gente é um colegiado, a gente tem que trabalhar com união. E essa união não depende somente de nós, conselheiros. Essa união, a gente depende de toda a comunidade, de trabalhar junto. Então, a gente tem que trabalhar principalmente com orientação, conscientização desses jovens, desses pais, principalmente, porque muitos pais hoje colocam o filho no mundo só para colocar e esquecem que os pais, quando colocam uma criança no mundo, um filho, ele é responsável pelo seu filho, né? A gente tem que chamar principalmente também os pais da responsabilidade. E é isso que eu quero fazer quando eu chegar no conselho, trabalhar com união, trabalhar com a comunidade, chamar também a igreja, os clubes de serviços, todos para trabalhar junto. Então, a união sempre faz a força. Juntos, a gente pode fazer sempre um conselho melhor, mais humano, como eu sempre disse, para zelar pelos deveres, direitos da criança e adolescente. E eu cheguei principalmente para somar, independente de política, independente de qualquer coisa. Lá, a gente está lá para zelar pelo direito, pelo aquilo que está no estatuto. Não é porque eu vou estar lá, que a gente vai dizer, porque eu sou amigo de fulano e ciclano, que eu vou fazer isso, não. A gente tem que fazer o que é certo e o que está dentro da lei.
Muito obrigado, e acabou o debate geral. O próximo sábado estaremos de volta. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Vem aí, Robson Moreno, e o programa Supermanhã Especial do Sábado. Bom fim de semana a todos, se Deus quiser, e Nossa Senhora Aparecida Imaculada Conceição, eu estarei de volta segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, mas para fazer aquele programa eu acordo 3h30, para fazer aquele tirinete. Um abraço a todos e bom dia.
Sem esconder, 276.